Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação 25 de abril, sexta-feira que amanhece, né? Aqui em Campinas, pelo menos, região de Campinas, Valinhos, enfim, amanhece nublado, com uma chuva. Seria uma sexta-feira muito boa para esquentar água para o chimarrão, para o chá, para o café ou até mesmo tomar aquele chocolate quente. Mas estamos aí na batalha, né, pessoal? Por isso eu convido já vocês a deixarem mensagens aqui no chat, né? Nos últimos dias a gente vem comentando, né, que a gente ia ter essas condições de precipitações desde lá do feriado da Páscoa, né? E a gente vê que o pessoal tem respondido aqui, né? Realmente a chuva chegou aqui na minha região. Algum ou outro comentando aqui também ao longo da semana, apesar da previsão aqui na minha cidade ou na minha propriedade não choveu tão bem assim. Enfim, já começa a deixar as mensagens aqui no chat para a gente trazer essas informações de sexta-feira, para a gente entender, né, se o que a gente vê nos mapas está chegando aí para vocês. Hoje o alerta principal fica lá para Mato Grosso do Sul. Temos aí uma condição bem interessante para chuvas intensas, né, em algumas regiões lá do Mato Grosso do Sul. Enfim, a gente vai ter informação e explicar, né, por que que essas precipitações intensas devem acontecer lá no estado, além de outras regiões. Para isso, estou aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Oi, Erickson, e todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Bom, Bárbara, vamos trazer um panorama geral primeiro para essas condições para os próximos dias.
Legal, vamos sim, Erickson. Até antes de falar das projeções, né, vamos entender como que estava a condição de disponibilidade hídrica agora nessa época do ano, que a gente entra numa época importante para a segunda safra, né? A gente está olhando bastante para a colheita também. Então, até quando a gente olha os mapas de níveis de armazenamento de água no solo, então aqui é um dado do Agrimax, que é a nossa plataforma, que traz quanto de água esse solo está conseguindo armazenar. Claro que teria variações a depender do tipo de solo, aqui a gente não tem esse mapeamento a nível nacional, mas dá para ter uma ideia de como que fica a disponibilidade hídrica diante a vários períodos longos, né, de estiagem ou não. E o que a gente consegue observar até o dia de ontem, antes dessas chuvas mais intensas ocorrendo no sudeste, principalmente do país, Mato Grosso do Sul, o que a gente vinha observando? Que as regiões que já estavam começando a ficar críticas, né, principalmente São Paulo, aqui, parte do Triângulo Mineiro, são regiões que a expectativa é que seque um pouco mais tarde, né, normalmente o esperado é esse, nós já estávamos tendo condições muito críticas de níveis de armazenamento de água no solo, ou seja, já estava armazenando 10, 20% de água de tudo que esse solo conseguia armazenar. O Rio Grande do Sul também traz um alerta para nós, apesar de ter retomado um pouco as chuvas, as frentes terem começado a avançar com um pouco mais de intensidade. Algumas regiões, principalmente no centro-sul do estado, começavam já a apresentar condições mais desfavoráveis, né? E o Nordeste, como a gente vem batendo aqui nessa tecla toda semana, né? Acredito que não só comigo, mas com todo mundo que vem aqui falar de clima, é uma grande preocupação, né? Quando a gente pensa aqui no centro-norte de Minas Gerais e Nordeste todo, a gente tem algumas regiões, poucas regiões na Bahia, por exemplo, níveis melhores, mas de forma geral, o produtor ali do Nordeste anda muito preocupado, né, com as condições de chuva que refletem aqui no armazenamento de água no solo. Então, essa nossa previsão, a partir de agora, né, que traz essas chuvas, como você falou ali no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, melhoram essas regiões que já estavam um pouco mais críticas, né? Mato Grosso do Sul já vinha num ritmo bom de chuvas, e até por isso que gera os alertas, né? Porque é diferente de São Paulo, por exemplo, quando tem uma chuva intensa, que pode gerar riscos de temporal, riscos de ventos muito fortes, inundações, um cenário que já estava um pouco mais crítico. Você tem uma forma de armazenar essa água, né, ainda. Lá no Mato Grosso do Sul, os níveis de armazenamento de água no solo já estão muito bons, já estão próximos do máximo. Então, essa chuva em excesso pode gerar esses desastres e, por isso, esses alertas, como o alerta do próprio em média. Mas como a gente vai ver agora no avanço da nossa previsão, essa é a região, desculpa, que mais acaba se favorecendo em relação a essas chuvas. Os extremos, tanto o Nordeste quanto o Sul do país, a gente vai ver que não vai ter tantos volumes assim. Então, esses níveis de armazenamento de água no solo continuam ficando preocupantes aí nessas regiões. Mas vamos falar um pouquinho ao longo aí dos próximos dias o que que vai acontecer, o que que está acontecendo agora, né? Nós temos um cavado meteorológico trazendo aqui bastante chuva nessa direção, né? Do Mato Grosso do Sul, pegando parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Rio de Janeiro, algumas áreas do Espírito Santo. Isso em conjunto com essa frente aqui que nós conseguimos observar, que está atuando no Atlântico Sul, bem na direção aqui do litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro. Isso, em combinação com esse cavado, traz bastante chuva, então favorece esse tempo que nós estamos observando, que é diferente daquela chuva de final de dia, que acontece uma pancada de chuva o dia e fica todo, né, com um céu limpo, aí no final do dia fecha e chove. A condição agora é de período nublado e chuva constante ao longo, pelo menos aqui das próximas 24 horas. E o que chama atenção nas próximas 24 horas é que o estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro tem volumes significativos de chuva, se a gente for olhar aqui, oscilando entre 30, 50 milímetros, até mais elevados do que o próprio Mato Grosso do Sul, né? Apesar do alerta mais intenso ficar no Mato Grosso do Sul e ter bastante chuva para 24 horas, né? Principalmente nessas regiões aqui indicadas em verde, amarelo, o alerta para São Paulo fica, né? Eu sei que foge um pouco das áreas, principalmente capital, né? Das áreas que a gente olha em termos da mas é um alerta em relação a essa chuva intensa que já ocorreu no dia de ontem, né? Não só na cidade de São Paulo, mas em algumas outras cidades, em Piracicaba também tivemos uma chuva muito intensa no final do dia, à noite principalmente. Então é o período das próximas 24 horas de bastante chuva. Nós vemos que essa chuva mais intensa concentra, né, onde esse cavado caminho em direção à frente fria aqui do oceano. A gente pode ter chuvas ocorrendo na região central do país, em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, sul do Pará, mas esses volumes já são menos intensos, né? Aquele volume já constante, constante não, desculpa, pontual, mas que nós esperamos, né, que comece a diminuir agora com a entrada do mês de maio. A gente tem bastante chuva aqui na porção norte da região norte do país, a ZECIT atuando de forma bem intensa, né? Em alguns estados, como a gente consegue ver aqui, né, noroeste do Pará, as chuvas chegando a 50, 60 milímetros, pode trazer algum tipo de chuva aqui na região mais litorânea, né, da porção norte, até litoral leste do Nordeste, mas aí são volumes pouco significativos, né, muito pontuais. Maranhão também tem um destaque para ter chuvas um pouco melhores, mas a gente observa aquilo que eu comentei, né? Nordeste, principalmente região central do Nordeste, centro-norte de Minas Gerais e sul do país, por enquanto são as regiões que não têm previsão de chuva nas próximas 24 horas. Conforme a gente caminha, né, ao longo da nossa previsão, nós vemos que essa chuva intensa, principalmente nessa faixa do cavado, diminui, né? Então, a previsão de chuva era realmente entre ontem e hoje, amanhã, no máximo, essas chuvas mais intensas. E essa frente fria começa a se deslocar, começa a trazer um pouco mais de chuva aqui para o Espírito Santo, para Minas Gerais em algumas regiões, né? Nós podemos ter chuvas aí acima de 20, 30 milímetros, tanto nessa faixa leste de Minas Gerais quanto no Triângulo Mineiro. Os volumes aqui no centro-oeste ficam muito similares ao dia anterior, então recorrentes, mas volumes mais baixos. Um destaque aqui para o Noroeste, também sul do Pará, que pode ter volumes um pouco mais intensos. Tá? E observe como essa frente começa a avançar. E aqui não vai dar para a gente ver, né? Mas no Atlântico Sul, extremo sul do Atlântico Sul, vai se formar um ciclone extratropical. Dele vai se desprender também uma outra frente que vai fazer com que a gente tenha mais chuvas ocorrendo. Já traz um pouco de chuva aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ser um volume pouco significativo, essa aqui é a previsão para o dia 28 de abril, tá? A gente tem uma área de baixa pressão trazendo bastante chuva aqui no Paraguai também, que volta a trazer chuvas para o Mato Grosso do Sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul, com volumes aqui de 60, 70 milímetros. Essa frente aqui desprendida também trazendo chuvas mais intensas para o estado de Minas Gerais, né, em regiões que já estavam aí vivendo períodos mais secos, então é interessante essa chuva que chega, e conforme a gente avança, ó, o ciclone se desprendendo, as frentes se desprendendo, e vai começar, eu vou até avançar um pouco mais rápido, ó, a trazer essas chuvas aqui, que já estava ocorrendo por conta de uma outra frente fria, aí se desprendeu do ciclone e gerou mais uma frente fria que vai trazer chuvas aqui para o Espírito Santo, Minas Gerais. Então, depois, né, desses próximos 2 dias, as regiões que mais vão receber chuva, pensando aqui no Cone Sul, né, região mais central do país, é o estado de Minas Gerais. E nós vamos ver que essa frente ela vai avançar e vai conseguir chegar ao norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Claro, os volumes mais intensos ficam concentrados no oceano, mas conforme as horas vão avançando, a gente consegue ver que essa frente chega com intensidade no litoral da Bahia, no sul da Bahia, podendo ter volumes aí de 40, 50 milímetros. Claro, não vai ser forte o suficiente para avançar para o interior, né? A gente pode ter alguma chuva aqui no oeste da Bahia, em decorrência dessas áreas de instabilidade aqui na região mais central, norte do país, mas a gente vê que apesar das frentes atuarem, né, essa frente principalmente, ela não consegue preencher aqui toda essa região que está com condições mais secas, fica muito concentrada na Bahia, o máximo, né, onde a nossa previsão vai, que a gente consegue ver que essa frente chega é aqui nessa faixa mais leste do estado da Bahia. E de forma geral, né, eu fui passando, focando aqui nesse desprendimento do ciclone, mas a gente consegue ver, né, que Mato Grosso do Sul tem bastante chuva prevista aqui, né, nos próximos dias. De novo, dia 29, volume intenso, podendo chegar a 70, 90 milímetros. De novo, volto àquela questão do nosso alerta, né? Já está com bastante chuva, vem chovendo cada vez mais e volumes intensos sendo previstos. Coloca a região em estado de alerta. A gente continua com volumes significativos, né, ocorrendo nessa porção mais centro-norte do país, né, a Zecite atuando, trazendo chuvas aí um pouco mais intensas aqui no norte do Pará, norte do Maranhão, né, algumas regiões do Piauí, tá? Então, essa porção norte, ela segue bem úmida ao longo da nossa previsão. Então, estou avançando aqui só para a gente ver que eu foquei nas outras regiões, né, mas aqui, desde o Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins, Pará e os outros estados do norte tendem a receber volumes significativos de chuva. Oscilam umas regiões mais, outras menos, mas a Zecite ainda segue atuando com bastante intensidade por essa região.
Muito que bem. Agora a gente vamos voltar um pouquinho no mapa de disponibilidade hídrica, porque temos preocupações acontecendo, né? Só para o pessoal ter ali um indicativo, né, dos estados que me chamam mais a atenção, temos ali uma parte de São Paulo, uma parte de Minas Gerais, tá, pessoal? Bahia. Agora, um estado que a gente acaba não comentando tanto, que está me chamando a atenção também ali, é o Piauí, né? Bahia, Piauí, toda aquela parte também, Pernambuco, a gente tem um colega de Pernambuco que está sempre aqui com a gente, parte do Ceará ali em cima também, Paraíba, enfim. É aquilo que a gente estava comentando, né? Esse extremo nordeste, né? E o sertão nordestino. Essa parte de Minas Gerais. Aí temos essa preocupação, né, Bárbara? A gente está entrando nessa safra de meio de ano, né? Essas regiões não são tão expressivas assim, mas são regiões que, por outro lado, principalmente ali no Vale do São Francisco, tem frutas, né? Enquanto que em Minas Gerais vamos ter aí, estamos começando a colheita do café, temos um problema para o café, enfim. São regiões importantes para diversas culturas. Olhando esse mapa e tendo em vista que os próximos meses vão ser meses mais secos, quais os problemas a gente pode começar a prever olhando até o final do ano e, de repente, se possível, para o ano que vem?
Sim, é o que a gente vê aqui, né, até explicando por que que esse cenário está tão crítico, é que se instalou uma área de alta pressão, né, um bloqueio atmosférico no Nordeste, impedindo o avanço mais intenso dessas chuvas. E ele sabe também, né, que teoricamente a quadra chuvosa deveria já estar começando a atuar na região, tende a melhorar ao longo dos próximos meses, né, até quando a gente olha aqui, vou usar a sua pergunta, Erickson, para a gente trazer a projeção de chuva mensal que o INMET traz para nós de projeções, né? A gente vê que ele começa a projetar para algumas regiões do Nordeste, por exemplo, aqui no mês de maio, possibilidade de chuvas acima da média em algumas regiões ou dentro da média. E lembrando que a média para essas épocas do ano já é um volume um pouco mais significativo. Conforme a gente olha junho, né? Junho também algo mais dentro do normal. Julho também, quando a gente olha esses estados que você mencionou, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, a Paraíba, Pernambuco, aqui o Ceará, Rio Grande do Norte, próprio Piauí, né? Norte do Maranhão, Piauí, a gente começa a ver cenários de normalidade ou até chuvas acima do normal. Claro que esse tipo de prognóstico, né, ele não consegue trazer para nós esses eventos mais temporais, ou seja, se instalou um bloqueio. Isso às vezes não consegue ser previsto. Tem uma análise de probabilidade de ocorrência disso, mas não tem como prever a longo prazo esses cenários. Mas a expectativa, né, e até falando um pouco das normais climatológicas, para ajudar a gente a entender, né, para a gente falar, é dentro do normal, mas o que é normal para essa época? Conforme a gente avança aqui, né, para maio, junho, algumas regiões a gente tem, principalmente aqui, ainda um volume mais significativo. Na verdade, a gente está saindo, né, deveria estar na quadra mais chuvosa, agora até maio, né, desculpa, fiz até confusão, e agora está caminhando para parte do período mais seco. Né? Então, apesar de ficar dentro do normal, o normal é um pouco mais seco e esses cenários de projeção de chuvas acima do esperado são bons, né? Tem uma expectativa aí em relação a isso. Porque principalmente quando a gente olha o sertão aqui nordestino, a tendência, principalmente em junho, julho, já é começar a secar. Né? Quando a gente fala de oeste da Bahia, Tocantins, sul do Piauí, sul do Maranhão. Então, de fato, né, fazendo essa correção do que eu falei, a quadra chuvosa, ela tá menos chuvosa do que eu esperava, né? E agora a gente pode garantir mais volumes de chuva aqui no extremo leste dessas regiões, mas a tendência até agora em diante é secar. Então, mesmo que fique dentro do normal, já é um pouco mais seco. E a expectativa, principalmente para maio, né, tem essa expectativa de chuvas acima do normal. Isso vai refletir, né, na agricultura. É claro que, mesmo que chova, é difícil, a gente precisa ter uma chuva muito intensa para melhorar esse cenário aqui que está mais crítico de armazenamento de água no solo, né? Então, pode ter chuvas pontuais. Outra coisa que é muito importante aqui para nós, né? Que tipo de solo tem nessas regiões? Então, se a gente tem um solo mais arenoso, ele vai reter menos essa água, né? E ele vai entrar numa condição de déficit novamente muito rápido. Então, o que me preocupa é realmente, como você trouxe aqui, né? Pernambuco, algumas regiões da Bahia que tendem a secar bem, já estão numa condição mais crítica, né? E isso vai permanecer extremamente crítico e vai prejudicar as culturas e toda a questão de desenvolvimento fisiológico das culturas, seja da fruticultura, né? Eu não entendo muito de fruticultura, mas assim, eu entendo que essa necessidade de água, né? Sei que tem muitas áreas irrigadas, mas talvez o gasto, né? O custo operacional para manter as produtividades dentro do esperado vai ser maior, porque a necessidade de água vai ser maior também. Não tem como a gente projetar isso no ano que vem, mas nós já temos aí um indicativo de que, mesmo dentro da quadra chuvosa, nós já estamos numa condição mais crítica. Mesmo que essas chuvas pontuais ocorram, a tendência é o armazenamento ficar nesse cenário um pouco mais crítico mesmo.
É
Tá?
isso aí. E lembrando para o pessoal aqui, vocês que estão nessas regiões, a gente vai dar um olhar muito atento, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, exatamente por essa condição. A gente vê essa preocupação, né, dessas condições de longa estiagem que passou nessas regiões, e a gente olha para os próximos meses por causa de condições que vai ter menos chuva, né, naturalmente, ao longo ali. Dos próximos até o final do outono, aí entra o inverno, naturalmente as chuvas vão diminuir e a gente já está com sinal de alerta aceso para essas regiões. Desde o início do ano, eu me lembro que a gente está acompanhando muito de perto essas regiões. Então eu peço para vocês que nos acompanham aqui, né, no nosso canal, sempre peçam informações para a gente olhar e ter um foco e entender como está o clima para esses locais. Um alerta extra fica lá para o Rio São Francisco, né? Rio São Francisco sempre tem questões, né? Vira e mexe, a gente tem informações de problemas lá no Rio. Então, vocês dessas regiões, mantenham aqui o contatinho aqui com a gente, para a gente estar sempre atento para vocês. Bom, vamos para a primeira participação aqui do nosso chat. Hoje o pessoal, acho que pelo visto, a chuva deve ter chegado. Então, está todo mundo na lida, no trabalho. Mas quem estiver aqui com a gente, vai deixando as mensagens que a gente vai trazer essas informações para vocês. Ó, o Gilson Lopes, Ele pergunta aquela questão, né, de El Niño, La Niña, ou neutralidade, comentando, né, complementando essa questão, que sempre surgem essas dúvidas, e a Bárbara sempre comenta, que temos um El Niño que se chama El Niño Costeiro, né, pessoal? E tecnicamente, até mesmo esse El Niño está ali, né, tecnicamente apaziguado, né? Não temos mais grandes informações em relação a isso. E aí, na questão, ele é lá de Riacho de Santana, na Bahia, a gente pode trazer ali pontualmente o clima para a região dele.
Sim. É, mas é isso mesmo, né? A gente vê aqui o oceano, só fazendo essa observação sobre o El Niño e Oscilação Sul, que tudo está bem dentro da neutralidade, né? Acho que predominantemente os oceanos estão mais aquecidos do que resfriados, mas ficam dentro do limiar que a gente considera dentro do normal, né? Então, de fato, esse fenômeno, por enquanto, e pelo menos nos próximos meses, não vai exercer influência no clima aqui no Brasil, tá? Então é importante a gente sempre estar olhando isso. Qual que é a região, Erickson? Por favor.
Riacho de Santana, lá na Bahia, sudoeste da
Deixa eu dar
Bahia.
uma olhada. Para o sudoeste da Bahia. A gente consegue até vendo aqui, né? Deu um zoom out, a gente consegue ver que tem algumas áreas da Bahia que tem alguma precipitação, né, mas aqui o sudoeste já se encontra um pouco mais seco. Vamos ver como ficam essas previsões ao longo dos próximos dias, né? Então, a gente tem aqui a sexta, né? Nós estamos aqui na sexta-feira. A tendência é um sábado, domingo mais seco, quando a gente compara os modelos, né? Sempre lembrando que aqui estamos olhando o modelo americano GFS, o SMWF, que é o modelo europeu, o Icon, que a gente olha às vezes, né? Que é o modelo alemão, e o da Metso Blue, que é o modelo austríaco, se eu não me engano, tá? Então, a gente vamos sempre focar nesses dois aqui primeiros, principalmente o SMWF, que tem uma resolução espacial menor e acaba sendo um pouco mais assertivo. Então, a gente vê que a tendência ao final de semana e até o início da semana ser de um período mais seco, né? A gente não tem previsões de chuva intensas e até quente, né? Aqui a gente vê as máximas 33. É, o modelo do GFS traz algum tipo de volume de chuva para segunda-feira, mas baixo, né? Nada muito significativo. A gente começa a ver alguma coisa também pouco significativa, mas um tempo um pouco mais nublado, possível chuva a partir do final do dia, aqui do dia 28 da segunda-feira. Uma terça relativamente estável no início do dia, e aí começa a previsão de chuva a partir de terça-feira, dia 29 à tarde, aquelas chuvas de final de dia, né, que persiste aqui durante a noite. Quarta-feira tende a ser um dia um pouco mais chuvoso. E aí, quando nós avançamos, né, para quinta, sexta, sábado, esse tempo estabiliza. Então, apesar de a gente ter previsões de chuva, elas são muito pontuais, concentradas aí no meio da semana que vem. O modelo GFS, apesar de uma resolução espacial maior, né, de 22 quilômetros, traz um volume mais significativo aqui na quinta, na quarta, quinta-feira, tá? Então, existe essa possibilidade, há uma previsão. É, o SMWF concorda com essa previsão de chuva na quarta, principalmente, na quinta nem tanto, mas em menores volumes, tá? E aí, conforme a gente vai avançando na nossa previsão para o início de maio, né? Então, sexta-feira, dia 2, dia 3, 4, 5, assim por diante, a gente já vê que o tempo tende a ficar estável. A nossa previsão aqui do Wind, indo até o dia 9, né? Sexta-feira que vem, dia 9. É, sexta-feira, dia 9, né? E a gente vê que tem poucos volumes de chuva. Então, se ocorrer, vai ser mais para o meio da semana e de forma mais pontual, corroborando com o que a gente viu desse cenário de tempo mais estável, né? Aí no estado da Bahia.
Vamos para a nossa próxima região aqui, do Alex Galdino. Região choveu em janeiro, mesmo assim, não foi pouca coisa. Ele é lá de Itaíba, em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados que a gente estava comentando, hein, Alex? Se você por um
Sim.
acaso perdeu, depois volta no vídeo aí que a gente comentou um pouquinho. Mas vamos lá, para Itaíba, em Pernambuco.
É, e a gente vê que o cenário é bem aquilo que nós falamos, né? De estabilidade total. Quando a gente fala de estabilidade, é isso, né? Tempo aberto, sol e seco, e altas temperaturas. Tanto que, se a gente olha aqui as previsões, né, principalmente do modelo GFS, ele tende a jogar a temperatura mais para cima, né? A gente tem um final de semana com as máximas de 34, 36, 36 também na segunda-feira. Até estava dando uma olhada no modelo do IMET em relação às temperaturas antes de entrar aqui, e também são as maiores temperaturas ficam no Nordeste do país. Então, a expectativa, né, ao longo desse final de semana, início da semana que vem, conforme a gente vai avançando, né, para o início de maio, pelo menos até quinta-feira, dia 1º de maio, feriado, é um cenário de estabilidade e de altas temperaturas, tá? Então, sem chuvas. Aparece aqui uma previsão de chuva bem recorrente e intensa a partir da sexta-feira, dia 2. O modelo SMWF, que é o modelo europeu, aponta para isso. O GFS nem traz essa previsão, tá? Mas pode ter um volume significativo aqui acima de 16, 20 milímetros, ocorrendo da manhã de sexta-feira até o meio do dia de domingo. Na segunda, pode ter alguma chuva também, mas aí volumes menos intensos, né, o acumulado menor de forma geral, e aí poucas precipitações, né? O modelo GFS continua sem nenhuma previsão de chuva, enquanto o modelo SMWF traz algumas chuvinhas, mas, por exemplo, aqui na terça-feira isso chega a 3 milímetros, não chega nem a 2, quase aqui na quarta-feira, pode ter um pouco mais de chuva na quinta-feira, dia 8, mas volumes bem baixos, o que a gente sabe, né, para essa região que já está com um nível muito crítico de falta de água, de baixa disponibilidade, essas chuvas de 1, 2, 3 milímetros, agronomicamente não significa muito. O que pode trazer uma melhora se ocorrer essa chuva aqui da sexta ao domingo, que tende a ser um pouco mais intensa, né? O tempo nublado, chuvas constantes, como a gente consegue ver aqui pelos ícones, né, ao longo do dia. Então, apesar da semana que vem ser uma semana extremamente seca e quente, a tendência é a partir do final de semana que vem ter um pouco de precipitação, mas sempre com esse alerta também, né? Porque a gente está falando de 7 dias de previsão. Então, a gente vai ter que acompanhar e ver se isso vai persistir, porque a gente sabe que a probabilidade de acerto dessas previsões já começam a cair, né? 7 dias, 10 dias já vai ficando médio a longo prazo para a previsão do tempo.
Muito que bem. Vamos para a próxima participação. Ó, tem bastante gente nova aqui no chat, hein, pessoal? Estou gostando de ver. Apareçam mais vezes, hein? Principalmente você, nosso amigo aqui de Pernambuco. Aquilo que a gente comentou. Vem sempre aqui, né, no nosso chat para a gente ter esse acompanhamento aí para a região de vocês. E vamos lá. Cícero Batista pergunta aqui, né, a previsão para Minasul, em Goiás. Como é que fica lá em Goiás, norte goiano, Minasul?
Ixi, não estou encontrando, vamos norte de Goiás?
Isso, vamos lá.
Pá. Acho que talvez ele não esteja encontrando, mas a gente pode jogar alguma região aqui.
Vamos ver uma cidadezinha ali perto.
Ele não tem, ele traz as divisões, né? A gente fica um pouco. Tem Goianésia aqui mais para cima. Minasul. Ah, é com C cedilha, por isso
Ah,
que a
é com
gente não estava
certeza.
encontrando.
Você devia ter te
É, estava
falado.
Minasul. Não, sem problema. Bom, vamos lá, vamos olhar a previsão aqui para Minasul. É, a previsão, a gente tem aí algumas possibilidades de chuva, tá? É, volumes baixos, né, aqui, mas todo dia um pouquinho de chuva sendo prevista, principalmente começando aqui no sábado, né, na madrugada, entre 3 e 6 da manhã, a gente vê aí um volume de 2,4 milímetros, né, como eu falei, são volumes considerando para a agricultura, muito baixos, mas ali é uma região, né, quando a gente pensa em norte de Goiás, ainda está com as condições de armazenamento mais favoráveis. Quando a gente olha o domingo, também tem uma previsão de chuva ocorrendo na madrugada, também um volume baixo. Isso melhora um pouco na segunda-feira, dia 28, né? A gente tem aqui 4 milímetros pela manhã e aí trazendo alguma chuva mais para o final do dia. Terça-feira também, quarta. Então, o interessante é que tem previsão de chuva todos os dias, né? Apesar de serem volumes baixos, mas eles vão persistindo. Se a gente olha até a previsão aqui do GFS, o GFS na segunda-feira traz um volume também significativo, mais bem distribuído do que a previsão do SMWF, mas a gente vê que tem essa combinação, né, essa coesão entre as duas previsões. Claro, do horário, volume, mas a gente vê que tem previsão de chuva no dia 1º também, tem um volume mais significativo ocorrendo. E aí a tendência, a partir do sábado, principalmente dia 3, é o tempo se estabilizar um pouco mais, aumentar as temperaturas, né, que não estavam tão altas até em decorrência dessas chuvas, e ficar mais seco, né? A gente começa a ver que já não tem previsão de chuva mais intensa aí ao longo da semana, do sábado, dia 3, até mais ou menos aqui a quinta-feira, sexta-feira, que começa a voltar a aparecer algum tipo de chuva, tá? Então, os próximos dias tendem a ter chuvas pontuais em alguns momentos, né? Durante o dia, durante a madrugada, pouco significativos, mas constante. Depois, o período mais prolongado aí de quase uma semana de estabilidade no início de maio.
Muito que bem. Vamos para a próxima participação aqui do Sérgio Fernandes, pessoal de São Paulo participando aqui, ó. Bom dia. Ele é lá da região de Cruzália, São Paulo. A chuva veio para todo mundo e continua chovendo lá para a região dele. Vamos ver para os próximos dias em Cruzália, São Paulo.
É, tá chovendo, inclusive, né? Se a gente for olhar aqui agora, tá a condição da chuva nesse momento, nessa região, né? Pega aqui próximo de Assis, Marília, Presidente Prudente, bastante chuva nesse momento, né? Essa divisão aí entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, tende a ser uma região que vai receber bons volumes de chuva. E a gente consegue ver isso, né, aqui até na nossa previsão. A gente tem aqui nessa sexta-feira, agora no período início da tarde, né, trazendo volumes. O ICMWF traz aí um volume de 12 milímetros, tá correndo entre meio-dia e 3 da tarde. Final de semana levemente mais estável, né, mas depois retoma aí volumes mais significativos de chuva. O ICMWF com um volume um pouco mais tímido aqui no domingo, na segunda-feira, mas significativo, tá? E aí até o GFS traz um destaque aqui, uma chuva às 6 da manhã na segunda-feira. Você também? Isso, 6 da manhã, 25 milímetros, né? É raro a gente ver isso acontecendo aqui nas nossas previsões, né? Um volume muito significativo nesse período de 3 horas. Então, a gente tem aí chuvas intensas previstas entre domingo e segunda-feira. E aí, o tempo tende a estabilizar, né? Então, até como a gente estava falando lá no comecinho, essa previsão de chuva, ela tende a ser mais intensa agora, nesses próximos dias, que é quando essa frente vai estar atuando. Depois, ela começa a se deslocar, o cavado também perde intensidade, e aí esse volume tende a diminuir, né? E aí a gente começa a semana, o mês de maio, né, que é no meio da semana que vem, o tempo mais firme, mais estável, as temperaturas vão começar a se elevar um pouquinho, né? Apesar de ser uma região que está com temperaturas mais amenas, né? Se a gente for olhar aqui, até olhando aqui o dia 30, né, pelo ICMWF, a máxima ficando em 23, 25, 25, né? Então a gente vê que essa massa de ar frio que vai atuar no sul e vai avançar, vai manter as temperaturas mais baixas, mesmo que sem chuvas. E aí depois essas temperaturas começam a aumentar, né, para 26, 27, e assim por diante, mas o cenário fica muito mais estável e sem previsão de chuva significativa. Então, tá chovendo lá, tende a chover nos próximos dias, até com chuvas mais intensas previstas durante o início da semana que vem, mas aí, início de maio, tende a ser um pouco mais seco.
Vamos para uma outra região que a gente não costuma ir muito, não, hein? Quero ver mais gente lá do Sergipe aqui comentando com a gente. Vamos lá para o pessoal lá do Aras Fértil, lá de Tobias Barreto, em Sergipe, pedindo as condições climáticas para os próximos dias.
Muita gente diferente mesmo, né, Erickson? A gente está
Isso aí.
acostumado sempre com as mesmas regiões, então tem bastante localidade nova. Vamos olhar aqui. Bom, ali é aquele cenário, né, que nós já estávamos falando também, de tempo mais estável, e a previsão nos mostra isso, né? Seja qual for o modelo, a gente sempre olha esses dois primeiros, mas aqui é um consenso entre os quatro que vai prevalecer, pelo menos nesse início de previsão, tempo estável e temperaturas elevadas. Então, aqui, né, nessa linha, até como tem gente nova, sempre lembrando, a chuva, a gente olha nessa última linha aqui. Então, a gente tem previsão de temperatura, velocidade do vento, a direção do vento e a chuva. A gente sempre foca aqui na chuva, que é a última linha, e a temperatura. Então, a gente vê que a temperatura tende a ficar elevada, né, como eu comentei, ali, principalmente no horário mais quente do dia, chegando a 36 graus, e tempo seco, tempo estável. O ICMWF ainda traz algum tipo de chuva, mas assim, meio milímetro, 0,2, acho que a gente pode considerar isso chuva dentro das condições atuais, tá? Então, até o meio da semana, esse é o cenário. Aí, a partir de quinta, dia 1º, até a gente vendo ali o avanço, né, daquela frente desprendida, pode trazer chuvas. Aqui, o modelo ICMWF começa a trazer chuvas na madrugada, dia 1º de maio. volumes significativos, né, que somam aí os 5, 10 milímetros, que a gente começa a dizer que já são volumes agronomicamente significativos. No sábado, dia 3, também a gente pode ter volumes mais intensos de chuva. O domingo, apesar de menos intenso, ainda tem acumulados de chuva previsto. Na segunda, dia 5, é o dia com mais previsão, né? A gente vê uma queda na temperatura, se a gente for olhar a máxima, né, chegando a 25 graus, ou seja, tem uma queda aí de 10, 11 graus de uma semana para outra, e a gente vê o volume aqui bem intenso, né, somando aí 10, 20, 30, até superando 30 milímetros ao longo da segunda, e da terça-feira tende a ser bem chuvosa ali na região, e depois volta o tempo um pouco mais estável, volumes menores de chuva, mas o cenário ele é mais otimista, apesar da próxima semana ser mais seca e quente, a gente tem previsão de chuva, né, diferente de algumas outras regiões do Nordeste, que a tendência é permanecer seco. Aqui a gente tem aí volumes significativos sendo previstos, principalmente a partir do início de maio, né? E que maio traga aí essas chuvas que tanto se espera ali no Nordeste.
Muito que bem, só para a gente finalizar aqui o nosso tour, atender o pessoal da redação que vai lá para Grishow, em Ribeirão Preto. Você vai estar por lá, Bárbara?
Verdade.
Em Ribeirão Preto?
Esse ano não, eu tenho outro compromisso e não vou conseguir ir. Eu vou estar fora. Mas ano passado acho que eu fui até com o pessoal do Notícias Agrícolas, a gente fez uma entrevista,
Ah,
foi bem legal.
sim. Muito
É.
bem. É, quem estiver lá
Vamos lá.
pela Grishow, aproveita, né? Conhecer o pessoal da equipe que vai estar lá. Sempre tem muita gente legal, interessante, muita informação lá para durante a Agrishow. Mas vamos ver o
Exato.
clima para Ribeirão Preto
É um
essa
baita
altura.
evento, né, Erickson? Vale a
Olha,
pena aí quem tem a oportunidade.
vale a pena.
Legal. Quando começa? É no feriado, né, do 1º de maio?
Começa segunda-feira. É durante a semana toda.
Segunda. Ah, dia 28.
Isso.
É, então o início do Agrishow pode ter chuva, tá? O bom é que as temperaturas vão estar mais amenas. A gente tem até uma discrepância bem significativa das previsões em relação à temperatura. O GFS, principalmente na segunda-feira, cai bem essa temperatura, na máxima 21. O SWF já traz uns 28 graus, né? Então, uma diferença aí significativa. Mas, de qualquer forma, o tempo tende a ser mais estável. E aí começa a cair as temperaturas. Ou seja, vai ter chuva? Pode ter algum volume, principalmente aqui de segunda para terça. Mas a temperatura vai estar boa, não vai estar aquele calorão que a gente sabe que o Agrishow com calor também não é fácil, né? E aí, conforme a semana avança, o tempo tende a ficar mais estável e aí bem agradável, né? Porque temperaturas mais baixas e sem previsão de chuva, tempo aberto e friozinho, né? Para São Paulo, a gente pode dizer que 22, 25 graus já é um friozinho. Então, a previsão é mais para o início da semana, né? Os primeiros dias de evento, e aí depois o tempo tende a ficar mais estável e temperaturas boas para aproveitar bem aí o evento.
É, não custa levar um agasalhinho, um corta-vento. Vamos preparar para essa Grishow sem porteira. Bárbara, muito obrigado.
Exato. Ano passado estava calor, então vai ser bom esse ano.
Vai ser mais tranquilinho. Bárbara,
Exato.
muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso site.
Obrigada, Alisson. É um prazer estar com vocês sempre.
Grande abraço. Agradecer também a todos vocês que participaram aqui com a gente no chat. Pessoal, que não costuma comentar, que apareceu aqui hoje, né? O Sérgio, lá de Cruzália, pessoal do Aras Fértil, o Cícero, lá do Tocantins, enfim, o Alex, de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos, apareçam mais vezes. A gente fica muito feliz de estar chegando em lugares diferentes, cada vez mais longe. E o objetivo aqui é exatamente esse, né? Trazer informações para todo o Brasil. Vamos fazer os alertas aqui bem rapidinho. Temos dois alertas do IMET, né? Um lá para o norte do país, pega ali um pouco do centro-oeste, e do nordeste, né? Oeste Maranhense, Leste Maranhense, Marajó, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Norte Mato-Grossense, Sudoeste Paraense, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sul Amazonense, Centro Maranhense, Nordeste Paraense, Norte Amazonense, Madeira Guaporé, Sul de Roraima, Metropolitana de Belém, Sul do Amapá, Sudeste Paraense, Leste Rondoniense. Essas regiões, O alerta é um alerta laranja de chuvas intensas, ou seja, vamos ficar atento, né, para as informações dessas regiões. Qualquer coisa, busca o IMET, né, essas informações no IMET, na Defesa Civil de suas regiões. Próximo alerta que temos é esse alerta, né, que a gente estava comentando: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pega aqui Goiás, São Paulo, Minas Gerais, um pouquinho do Espírito Santo. Talvez tenha alguma coisinha para o Rio de Janeiro. Aqui no mapa não aparece tão claro, mas dá a impressão que pega um tiquinho do Rio de Janeiro. Ó, centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, leste goiano, central mineira, zona da mata, sul goiano, central Espírito Santense, nordeste Mato Grossense, leste Mato Grosso do Sul, Campinas, né, que a gente está comentando, virou o tempo aqui. Oeste de Minas, sul-sudoeste de Minas, centro-norte de Mato Grosso do Sul, sul Espírito Santense, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Olha aí, ó, Ribeirão Preto aparecendo aqui, né? Lá onde vai ter a Agrishow. Sudeste Mato Grossense, metropolitano de Belo Horizonte, Araraquara, Araçatuba, noroeste goiano, Piracicaba, macro-metropolitana paulista, Vale do Paraíba paulista, Campo das Vertentes, Centro-Sul Mato Grossense, Norte Mato Grossense, Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e Sul Fluminense. Ó, falei que tinha um tiquinho de Rio de Janeiro aqui. Bom, pessoal, é isso. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, nos acompanhe sempre. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.